Rose de Freitas, que corroborou com a tese expressada agora pelo senador Fernando Bezerra. E ela diz o seguinte: na minha tese não teve esse negócio de pedalada, nada disso. O que teve foi um país paralisado, sem direção e sem base nenhuma para administrar. Ou seja, a líder do governo no Congresso Nacional concorda que a presidenta está sendo empichada, não por uma questão técnica ou uma questão que a Constituição determina como causa para isso, mas pelo chamado conjunto da obra que foi agora também relatado pelo senador Fernando Bezerra. Quero dizer novamente a todos que estão nos ouvindo que este conjunto da obra só pode ser julgado pelas urnas e não pelo Senado da República. A Constituição não nos confere o poder de retirar uma presidente da República porque há um questionamento sobre o seu governo de maneira geral, do ponto de vista econômico ou do ponto de vista administrativo político. Isso tão é verdade que hoje o colunista Hélio Gaspari, e vamos aqui deixar bem claro que o colunista Hélio Gaspari não é um colunista pró-governo, nem pró-PT, muito pelo contrário, é muito crítico, faz exatamente uma coluna onde ele diz a golpe. Primeiro porque ele se atém ao que nós já tínhamos conversado aqui, as conclusões da perícia, que dizem que a presidenta não tem ato nessas chamadas pedaladas. Segundo, ele diz o seguinte: se for para pegar o que há nos decretos, todos teriam que ser empichados, porque todos cometeram isso. E o golpe aqui não é no sentido de não ver o processo que a Constituição estabelece para o impeachment, mas sim de ter exatamente uma articulação para desestabilizar e tirar um governo. Quero deixar isso registrado porque eu acho importante isso ficar registrado. E quero me dirigir agora à Vossa Senhoria, doutor João, porque, para mim, o Plano Safra da Agricultura Familiar é um dos programas mais belos que nós temos no país. Talvez pelo meu estado do Paraná, como disse a senadora Ana Amélia, ser um estado que tenha mais de 300 mil agricultores familiares. E eu vi o que isso fez de diferença na vida das pessoas, principalmente dos agricultores mais pobres, com aquele juro negativo que é praticado, juro de 1%, de 0,5%, para que os agricultores possam produzir e possam ter sua subsistência. E nós aumentamos, sem dúvida nenhuma, muito o valor do Plano Safra. Pois bem, a presidenta está sendo processada porque dizem que ela atrasou o pagamento do Plano Safra, das subvenções do Plano Safra junto ao Banco do Brasil, e isso se configura operação de crédito. A ministra Cátia Abreu já esteve aqui, já disse que isso não se configura operação de crédito, que o banco tem 6 meses para pagar, enfim, o governo tem 6 meses para pagar para o banco. Mas eu queria perguntar para Vossa Excelência, para Vossa Senhoria. Vossa Senhoria tem conhecimento desses atrasos? Tem um prazo legal para pagamento da subvenção? A subvenção do Plano Safra é regulamentada pelo quê e quem é que tem responsabilidade nesses pagamentos? E alguma vez o Tribunal de Contas da União entrou em contato com Vossas Senhorias no MDA para falar sobre problemas em relação ao pagamento das subvenções?
Com a palavra o senhor João Luiz, na condição de testemunha, 3 minutos.
Senadora Gleice e demais senadores e senadoras, é muito importante a pergunta porque a lei que estabelece a subvenção econômica, uma lei de 92, que substituiu a conta movimento, que era então o sistema que o governo usava na época para concessão de crédito, em que se utilizava os recursos do Orçamento Geral da União para operações de crédito, e se estabeleceu uma forma que só tem no Brasil, importante e que funciona muito bem, que apoia muitos agricultores, que inclusive permite que o Conselho Monetário é que faça a sintonia fina da política, né? Essa lei não estabelece nenhum prazo, não há nada que diga nas portarias de equalização quando esse pagamento tem que ser feito. Não tem nenhuma responsabilidade da presidenta nesse processo, até porque é uma ação que passa, primeiro, pelo Congresso Nacional, quando aprova a lei orçamentária anual. Depois, pelo Ministério da Fazenda, que estabelece, com a área técnica do Ministério, o volume de recursos que vai ser equalizado, o máximo de recursos que os agentes financeiros podem emprestar. Isso está definido em portaria, a lei assim determina, não há, portanto, nenhum processo de prazo, não é crédito. A outra questão que eu gostaria de emendar, embora não tenha sido perguntado, correção monetária não é juro. A correção monetária é a atualização do valor da moeda. Se juros incidissem sobre os eventuais atrasos dos agentes financeiros que prestam serviço ao crédito rural, e nós temos 4 no Pronaf, né? Banco do Brasil, BNDES, os bancos cooperativos Bancicred e Bancob. Aliás, os bancos cooperativos Bancicred e Bancob passaram a ter esse privilégio, eu digo, em 2009, as cooperativas de crédito, numa ação que, inclusive, a senadora Ana Amélia, então importante defensora, né, continua até hoje, da agricultura, também se empenhou, o senador Simon, lá do Rio Grande do Sul. Os bancos cooperativos passaram, a partir de 2009, além dos bancos oficiais federais, a terem a possibilidade de receberem a subvenção econômica. E isso permitiu que eles crescessem como crescem até hoje. São os bancos que mais crescem hoje no Brasil, são os bancos cooperativos, muito pela relação positiva que mantém com os agricultores familiares e, claro, apoiados pela política pública. Eu reafirmo, não tenho nenhum conhecimento, também não tenho nenhum conhecimento em relação à comunicação de nenhum órgão de controle, e veja, nós temos auditorias agora mesmo lá do TCU e da CGU, tanto no Pronaf quanto nas outras políticas Garantia Safra que nós desenvolvemos lá na Secretaria, desenvolvíamos lá, e não há nenhuma comunicação em termos disso, nem do agente financeiro, nem dos órgãos de controle. Por quê? Porque não há na lei um dispositivo que estabeleça esse prazo, essa forma, e o juro moratório. O juro moratório não incide sobre os atrasos. Senhor João Luiz. Era isso. Muito obrigado.
Senadora Gleice, dois minutos.
Muito obrigada. Eu, de fato, não perguntei sobre correção monetária, mas foi muito importante o senhor colocar isso. Porque, na realidade, o que caracteriza uma operação de crédito é o preço que eu pago pelo empréstimo do dinheiro. O dinheiro é um bem, eu o empresto e pago um preço, por isso que são os juros. A correção monetária está atinente ao valor da moeda, à recuperação do valor da moeda. E nós não temos incidência de juros nesses contratos de subvenção do Plano Safra. Acho que isso é muito importante ficar colocado, porque não há operação de crédito sem pagamento de juros. Então, queria agradecer esse esclarecimento que Vossa Senhoria fez, agradecer também o esclarecimento de que nunca o Tribunal de Contas da União entrou em contato para dizer que havia irregularidade, e mais ainda, agradecer o esclarecimento de que isso é operado sem a participação da Presidência da República, ou seja, quem faz a gestão, a administração, é o Ministério da Fazenda, é o Conselho Monetário Nacional, é o Ministério da Agricultura e depois a participação dos senhores, não tem prazo. Aliás, isso fica claro na perícia, nós brigamos muito para ter perícia aqui, e é importante deixar claro que a maioria da base do governo não queria a perícia. Nós conseguimos a perícia, assim como o número de testemunhas, graças a um recurso que fizemos ao Supremo pelo direito de defesa da presidenta, mas a perícia deixa claríssimo aqui, primeiro no item 7, que as portarias não definem explicitamente o prazo para pagamento. Se não há prazo, não tem como você dizer que há atraso. E a segunda determinação, a segunda análise aqui que fazem os peritos, é que não há ato da presidenta Dilma nessa situação. Se não há ato, não há dolo, não há crime. Então, é importante, porque Vossa Senhoria era operador do Plano Safra, era da área financeira do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e nós sabemos o tanto que esse programa cresceu. Saiu de 2 bilhões em 2002 para 30 bilhões agora nessa última safra. É óbvio que os volumes que o Banco do Brasil intermediava com os agricultores também cresceu. Por isso que os pagamentos eram de maior vulto. Então, agradeço os esclarecimentos de Vossa Senhoria e gostaria, para encerrar, que Vossa Senhoria pudesse nos dizer quem são os maiores beneficiados da subvenção econômica no âmbito do Plano Safra da agricultura familiar e como é essa operação.
Com a palavra o senhor João Luiz, na condição de testemunha, 2 minutos.
Sobre participação de presidente na ação, eu lembro que em 20 anos de governo federal, sempre trabalhando na mesma área, a única reunião que mantive com o presidente foi com o presidente Fernando Henrique em 2000, quando se discutiu créditos para os assentados da reforma agrária. Nós não tivemos em nenhum momento nenhum contato, nem com o presidente Lula, nem com a presidenta Dilma, em relação ao Plano Safra. Nunca fizemos reuniões com isso. No último Plano Safra, as discussões sobre volume de crédito, fontes de recurso, taxa de juros, ficaram estritamente no nível técnico. O doutor Adriano de Paula, que esteve inclusive aqui, e sua equipe, a nossa equipe, a equipe do secretário André Nazar, lá do Ministério da Agricultura, mais o Banco Central, a diretoria de normas do Banco Central, nos reunimos várias vezes de março até praticamente o final de abril e definimos o Plano Safra. Então não há envolvimento nem dos ministros. A comunicação feita aos ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário foi uma comunicação. Eu esqueci a pergunta, me desculpe. Isso é muito importante. O senador Bonk, que chegou agora, conhece bem. Nós temos hoje 2 milhões e 600 mil CPFs distintos com crédito do Pronaf, com uma inadimplência menor que 2%. Em alguns agentes financeiros ela é traço, no BNDES é zero. Nas cooperativas de crédito, nos bancos cooperativos é próximo do traço, é quase inexpressiva, né? Ela é um pouco mais presente em uma hora agente financeiro que o Banco do Brasil. O Banco do Brasil faz 70% das operações e está presente em praticamente 96% dos municípios. Como ele está mais pulverizado, é natural que ele tenha um pouco mais de inadimplência, mas a inadimplência média é 2%. Os agricultores familiares são bons pagadores, usam o crédito para a finalidade contratada e produzem alimentos. Com o que eles produzem, eles vendem. Eu quero chamar a atenção que nesta safra que começará dia 1º, bem ligeiro, uma contribuição importante, depois eu farei outra, se possível.
Conclua, senhor João Luiz, por favor.
Nós estabelecemos uma mudança muito forte na forma de concessão de crédito. Nós estabelecemos taxa de juros pelo volume de crédito que dávamos ao agricultor. A partir da safra que se inicia amanhã, depois de amanhã, dia 1º de julho, os agricultores que produzem alimentos de consumo interno, eu vou, me permita um pouquinho mais, eu vou ler.
Conclua,
quais são.
Senhor João Luiz,
arroz, feijão, mandioca, feijão caupi, trigo, amendoim, alho, tomate, cebola, inhame, cará, batata doce, abacaxi, olerícolas, mais leite, carne de caprinos, carne de ovinos. Esses produtos terão taxa de juros para financiamentos de até 250 mil reais para custeio de apenas 2,5%. É a primeira grande guinada no crédito rural depois de anos. Então, estamos estabelecendo na agricultura familiar que produz alimento, quem é o grande beneficiado? É a população brasileira, que consome alimentos produzidos pela agricultura, são todos os consumidores, e 85% ou mais de nós vivemos na cidade. Então, os grandes beneficiados do Plano Safra da Agricultura Familiar é quem consome comida, é quem vive no Brasil, trabalha no Brasil e come a comida produzida pelos agricultores familiares.
Senadora Gleice, um minuto, não faça mais pergunta, que a testemunha já ultrapassou o tempo dele.
Eu compreendo a empolgação, senhor presidente, porque realmente essa matéria é uma matéria belíssima e é o que dá sustentação ao nosso país, tanto a agricultura empresarial com a balança comercial, como a agricultura familiar, que coloca a comida na mesa das pessoas, né? E queria agradecer seus esclarecimentos. Ou seja, a Presidência da República participa tão e exclusivamente na definição do quanto que vai ser colocado à disposição do custeio do Plano Safra e não da sua operacionalização. Lembrando para quem nos assiste, a operacionalização do Plano Safra é feita desde 1992 da mesma forma. Portanto, esta operação está definida em lei pelo Congresso Nacional, tem portarias do Ministério da Fazenda, é o Conselho Monetário Nacional que administra e sempre teve repasses conforme nós vimos nos últimos anos. Dizer que o volume é maior no ano de 2014, 2013, 2014 ou 2015, só tem que ser maior até pelo número, pelo valor maior que nós colocamos à disposição dos agricultores. Então, acho que Vossa Senhoria prestou uma informação de muita qualidade a essa comissão, esclarecendo muito como funciona a subvenção dos juros do Plano Safra. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho.
Passa a palavra a advogada da acusação, doutora Janaína Conceição Pascoal.
Muito obrigada, excelência. Cumprimento a presidência, a relatoria, os senhores senadores, colegas advogados, a testemunha. Bom, eu gostaria de confirmar, reafirmar aqui alguns pontos importantes com relação à perícia, porque, infelizmente, eu não sei se as pessoas não leram o laudo ou se, eventualmente, leram um laudo diferente do que foi entregue pelos técnicos, ou se, eventualmente, só estão destacando as partes que acreditam sejam favoráveis. Mas é muito importante que a população compreenda que os peritos confirmaram que os decretos foram editados e executados antes da aprovação do PLN-5. A edição dos decretos já é a caracterização do crime, mas a execução torna a situação ainda mais reprovável. A defesa tem insistido que não houve alertas com relação à ilicitude desses decretos. Esses alertas não são necessários, porque a presidente, ao remeter o projeto de lei PLN5, ao enviar aqui para esta casa, na exposição de motivos assinada por ela, já declarou que sabia que havia incompatibilidade com a meta vigente. E o próprio relatório bimestral, o terceiro relatório bimestral, deixou evidente que o governo já estava contando com a meta proposta. Então, não precisava de alertas, porque a presidente confessou na exposição de motivos que sabia. Isso precisa ser dito com todas as letras. Muito embora a autoria não seja competência de peritos, como eu procurei deixar claro ontem aqui, essas questões referentes a dolo, culpa, autoria, são questões muito mais afetas aos juízes da causa do que aos peritos. Os peritos respondem questões objetivas. No que concerne aos decretos, os peritos foram categóricos ao aduzir que a autoria era inconteste. Por quê? Porque os decretos são assinados pela Presidente da República. Só por isso os peritos escreveram isso. No caso das pedaladas, os peritos confirmaram as operações de crédito. Eles confirmaram que as operações eram remuneradas. E, na verdade, a portaria de 2015, que prevê o pagamento no primeiro dia útil depois do período de apuração da equalização, fala em remuneração, atualização, porque já veio com o intuito de encobrir o crime que vinha sendo praticado. Então, a portaria, por melhor que seja, ela não afasta a Constituição Federal e ela não afasta a lei, sobretudo uma lei complementar, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Os peritos foram categóricos ao confirmar o que no direito a gente chama de falsidade ideológica, mas não é papel da perícia entrar nessa análise, ao confirmar que os créditos eram contabilizados pela instituição financeira, no caso o Banco do Brasil, mas não eram contabilizados pelo Tesouro e não eram contabilizados pelo Banco Central. Isso é importante que seja dito. Então, isso tudo está na perícia. Né? Agora, estão dizendo que os peritos disseram que a presidente não tem participação nas pedaladas. Desculpa, eles não disseram isso. Eles disseram que não constataram o ato da presidente nos documentos analisados. E nem poderiam. A presidente não é funcionária do Banco do Brasil. Né? O que a defesa queria? Que houvesse um ofício da presidente dizendo assim: olha, tomem empréstimos proibidos por lei, não contabilizem, porque é proibido. Né? Desculpa, com todo respeito, chega a ser pueril. Né? O que a defesa queria, meu Deus? Que houvesse um ofício da presidente mandando cometer um crime? Agora, o que se tem que lembrar é o que falou a testemunha trazida pela defesa ontem, doutor Adams. Respondendo a uma indagação da acusação, doutor Adams disse com todas as letras: eu fiz várias reuniões com o ministro Mantega, com o Arno Agostinho, que era secretário do Tesouro Nacional, com o Tom Bini, que era presidente do Banco Central. Alertei sobre as discussões em torno das pedaladas. E se é Mantega e é Arno, foi 2014. Os alertas foram em 2014. E a presidente continuou. Doutor Adams, que estava sentado aí, disse: eu alertei e orientei que pagassem os débitos. Esse depoimento de ontem, para mim, foi o mais importante do processo inteiro, porque a defesa tem se apegado a uma suposta falta de aviso, a uma suposta falta de alerta, e as testemunhas já mostraram que os técnicos do Tesouro alertaram, pediram reuniões, fizeram data show, fizeram nota técnica com 97 páginas, e ontem o advogado da presidente disse com todas as letras que ele alertou os principais líderes da política econômica do governo. E na semana anterior, o ex-ministro Nelson Barbosa disse que a presidente participava das reuniões com os ministros da área econômica. Então, é óbvio que a presidente sabia, pela imprensa, pelos técnicos do Tesouro, pelos ministros e agora reconhecidamente pelo seu próprio advogado. Então, isso tem que ser dito. A população tem que ter a segurança de que golpe sofremos nós, nós brasileiros. Era isso, Excelência, não tenho perguntas.
Passo a palavra ao advogado da defesa, doutor José Eduardo Cardoso, 6 minutos.
Agradeço, senhor presidente, apenas preliminarmente, em homenagem à acusação e também à verdade, quero apenas frisar 2 pontos. De fato, a perícia diz que, em relação aos decretos, não houve alerta de incompatibilidade com a meta fiscal. Essa é a expressão. O que significa isso? Nós já vimos no processo. Todas as exposições de motivos que acompanhavam os decretos diziam que os decretos não feririam a meta fiscal. A pressuposição de que ter mandado um projeto de lei suporia uma ciência reveladora de que os decretos ofenderiam a meta fiscal ignora, com a devida vênia, que há decretos que são neutros. Mesmo que se concordasse com a visão do Tribunal de Contas da União, há decretos que fazem suplementação e são neutros. Tanto que foram afastados, alguns pela Câmara, outros pela própria perícia, outros pelo senhor relator. Ora, como um presidente, mesmo que soubesse da visão do Tribunal de Contas da União, poderia saber se impactaria aquele crédito à meta, se a exposição de motivos dizia que não impactava. É por isso que os senhores peritos dizem que não foi alertada. Vamos colocar a verdade onde está. E se não foi alertada, não houve dolo. Se não houve dolo, não há crime de responsabilidade. Aliás, nem culpa haveria com a devida vênia, porque negligência, imprudência e perícia pressupõem uma ciência. Só é negligente quem sabe de alguma coisa e deixa de fazer. Só é imperito quem tem ciência de alguma coisa e age de forma estabanada, digamos assim, na condução do processo. Ou seja, não há nem culpa. Então é por isso que a perícia é arrasadora em relação aos decretos também, com todas as vênias e homenagem à verdade. Em relação ao que disse ontem Sua Excelência o ex-ministro Luiz Inácio Adams, vamos relembrar. Ele disse que de fato conversou, não com a presidenta, mas conversou com o ministro Mantega, com outras autoridades, para discutir o pagamento, que havia divergências. Ele disse, havia divergências, mas no final foi pago. Ou seja, que a tese dele foi acolhida. E falou claramente que todos os atos baixados pela senhora presidente da República, todos foram devidamente sustentados por ele, diretamente em alguns casos, e por órgãos da AGU, o que descaracteriza também o dolo. Então, por amor à verdade, vamos frisar os fatos como eles são. Passando a testemunha, eu queria louvá-lo. Vossa Senhoria, pelo que vi, tem a prática de 20 anos nessa situação. E apenas confirmou algo. Me diga se eu estou mentindo, mas só você disse que nunca houve reunião com a presidente da República, Dilma Rousseff. Nunca. Ou seja, é por isso que não havia ato, porque esse gerenciamento se dava em outro plano. Está provado, atestado, e que o único presidente com que o senhor se reuniu para discutir foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. Não se reuniu nem com o Luiz Inácio Lula da Silva, nem com Dilma Rousseff. Então, seu testemunho, nesse ponto, é muito valioso para corroborar o que a perícia já disse, o que todas as testemunhas já dissem, e que, claro, aí tenta-se dar algumas piruetas retóricas para descaracterizar uma verdade indiscutível. Outra questão que Vossa Senhoria também afirmou e que é muito interessante é a seguinte. Vossa Senhoria afirmou que não há juros nesse pseudo-atraso do Plano Safra, que existe correção monetária. Isso é muito interessante porque seria a primeira operação de crédito conhecida, acho que desde que Adão e Eva se encontraram no paraíso, em que não se cobra juros. Olha que coisa bacana. Eu peço dinheiro emprestado e não pago juros, só pago a correção monetária. Ou seja, esse argumento, ele também já está demolida a tese das pedaladas pela falta de ato da presidenta. Mas ela é uma contribuição fundamental para se descaracterizar a tese com a devida vênia, equivocada, mas respeitavelmente defendida pelo Tribunal de Contas da União, porque eu não sou daqueles que criminaliza quem não pensa o direito como eu penso, para descaracterizar a existência de operação de crédito. Vejam que interessante. É uma operação de crédito que não há contrato. Eu nunca vi operação de crédito que não tem ajuste obrigacional. É uma operação ex lege, que vem da lei. É uma operação de crédito que não se cobra juros. é uma operação de crédito que só se cobra a correção monetária. Que operação de crédito é essa? E que não se cobra juros, e que não há avença, e que não há ajuste, e que não há acordo, e que é uma imposição legal. E mais, segundo diz a perícia, que não tem prazo para pagamento. Como disse a ministra Cátia Abreu ontem, eu nunca vi também empréstimo, e que não está estipulado prazo de pagamento. Então, portanto, esse argumento de Vossa Senhoria, que mexe há 20 anos na área, né, é muito importante. Aí eu faço as perguntas. Me parece que a sua opinião, com todas as vênias, se não for, é que não seria uma operação de crédito porque não há juros. Então eu perguntaria a Vossa Senhoria, é operação de crédito? Segundo, nesses 20 anos que o senhor mexe plano safra, em algum momento o senhor ouviu dizer que esses atrasos eventuais de pagamento, esses retardamentos de pagamento, seriam empréstimo? Você, ou em algum momento ouviu? Quando foi que Vossa Senhoria ouviu isso pela primeira vez? Foi no momento em que o Tribunal de Contas, a meu ver, inovou na ordem jurídica, sustentando que isso seria uma operação de crédito? Então, são as perguntas que, de momento, eu lhe faço.
Palavra do senhor João Luiz, na condição de testemunha, 3 minutos.
Muito obrigado, doutor Cardoso. Primeiro, só uma rápida correção ao que a advogada doutora Janaína falou. As portarias de equalização têm praticamente a mesma redação há 20 anos. Pelo direito comparado, se vocês verificaram...